Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Vamos estar na sua companhia até bem perto das 23 horas com o melhor do desporto das últimas horas, dos últimos dias. Destaque para o futebol, desde os campeonatos nacionais até à primeira divisão distrital, sem esquecer as outras modalidades com o hóquei em patins, precisamente já à cabeça. E por se falar em hóquei em patins, precisamente começamos por esta modalidade para lhe dizer que o Sporting de Tomar confirmou o favoritismo teórico que tinha na deslocação a São João da Madeira, onde mora o último classificado da primeira divisão nacional de hóquei em patins, equipa que ainda não tem a qualquer ponto somado, e por isso a União de Tomar tinha então este favoritismo na conquista dos 3 pontos, um favoritismo teórico que foi então confirmado na prática, ainda que a formação foi treinada por Nuno Lopes tenha tido necessidade para empregar toda a sua qualidade, uma vez que até esteve em desvantagem no marcador. Vamos então aos resultados da 11ª jornada, 1ª Divisão Nacional. Barcelos 6, Hóquei Clube de Braga 2, Sporting Marinhense 5, Juventude Viana 4, Turquel 1, Valongo 2, Porto 3, Oliveirense 2, Parede 1, Sporting 4, Paço de Arcos 1, Benfica 4 e São Joanense 3, Sporting de Tomar 5. Na frente o Porto, 30 pontos, segundo Sporting 28, terceiro Oliveirense com 26, quarto Barcelos com 24, quinto Sporting de Tomar com 20, sexto Benfica com 18, sétimo Valongo com 15, oitavo Hóquei Clube de Braga com 12, nono Paço de Arcos com 11, décimo Sporting Marinhense e Juventude Viana com 10, 12º Parede com 9, 13º Turquel com 4, 14º, tal como sublinhávamos, a São Joanense, que ainda não tem qualquer ponto conquistado. Registo que o campeonato irá regressar já nesta quarta-feira, com os jogos da 12ª jornada, São Joanense Parede, Benfica Sporting, Juventude Viana Paço de Arcos, Valongo Sporting Marmiense, Hóquei Clube de Braga Turquel, Oliveirense Barcelos e o Sporting de Tomar, Futebol Clube do Porto. A Hertz então acompanhou este jogo com relato de Rui Bugalhão, que no final nos trouxe a reportagem, neste caso junto de Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, que quis começar precisamente por dar uma palavra de conforto à São Joanense pela situação classificativa em que se encontra, referindo que a vitória da sua equipa não sofre contestação.
E isso era o grande problema neste caso. Portanto, para já, dar uma palavra de conforto à São Joanense, ao pavilhão, a moldura humana como estava, o carinho, não é fácil encontrar. E eu não vi aqui um assobio ou alguém indignado com isto ou com aquilo. Não é fácil para eles estarem com 0 pontos. E estamos sempre à espera que é hoje que vão dar a volta. E agora, daqui para a frente, os jogos que eles vão fazer, as equipas que vão jogar com eles, vai ser sempre duro. Porquê? Porque isto está tudo nesta base. Portanto, e uma palavra aqui para eles, porque isto não é fácil, o momento, mas isto ainda há muito campeonato. Portanto, e chegar aqui ao fim e toda a gente estar ali a apoiar, acho que a palavra mais...
Foi um momento de enaltecer, espetacular no desporto, nono.
É a força de uma terra, é a força de um hóquei, e eu não posso deixar passar isto em branco, porque é quem está de fora que às vezes tem que passar a mensagem a eles aqui dentro e dizer-lhes que, atenção, está ali uma taça das taças, 1924, um clube quase centenário, pá, calma, há muito campeonato, ainda há muito a trabalhar, e eu percebo, mas isso não é uma coisa que me toca a mim, mas sempre solidário, porque o hóquei é isto, não é? E hoje é São Joanense, amanhã é outra equipa qualquer. Quanto ao jogo, que é o mais importante, um jogo muito difícil por isso, onde começámos logo a perder, portanto vinhamos do balneário, já estávamos 1-0, e depois ter que remontar a equipa. E atenção, que a primeira parte, a São Joanense, cada vez que é a nossa baliza, criou perigo. Tivemos que vir à procura do jogo com umas linhas, a primeira e a segunda linha, não conseguimos ter a terceira e a quarta linha. Hoje foi um jogo de primeira e segunda linha. Nunca tive, e quando a gente abdica da terceira e da quarta linha, expõe-se muito. E ao expormos muito, foi isso que fizemos na primeira parte. Penso que na segunda parte...
Já... Deixa-me só salientar aqui uma situação, Nuno. Nós, durante o relato, dissemos, tu tivestes naquele momento em que trocaste o quarteto, bafejou da sorte, o técnico da equipa contrária funcionou ao contrário.
Mas nós andamos...
Ou seja, foi um momento crucial também na partida.
Mas nós andamos aqui num processo desde o primeiro dia, porque o problema é que a gente, às vezes, há pessoas que pensam que isto é de um dia para o outro. E há preciso tempo para que as coisas aconteçam. E nós mexemos na equipa com três jogadores, temos o Lucas a crescer, o Beirante a crescer todos os dias. Eles não jogam, ninguém joga aos minutos se calhar que quer, só que eles, jogadores, só que hoje está aqui a prova, hoje foi a prova, demos a volta ao jogo com oito jogadores e pena não ter nove neste caso, com o Chico, não utilizei o Marante, mas o Marante é fundamental neste processo todo. Eu disse isto na segunda-feira, ele e o grupo ouviu, não é fácil ser suplente do Chico.
Está em grande forma o Chico.
Está em grande forma e o Marante também está em grande forma. Agora, eu só posso utilizar um guarda-redes e nestas histórias dos guarda-redes a gente não pode andar como aos jogadores de campo a dar minutos a uns e a outros, como eu fiz por todos. Agora, não há dúvida nenhuma, nós vamos crescer e continuo a dizer nós vamos crescer, porque há aqui coisas ainda que há jogadores que se precisam de soltar mais um bocadinho, mas eu hoje fiquei satisfeito por causa disso, exatamente, porque foi um jogo onde nós utilizámos toda a gente a momentos. Fomos felizes, não há dúvida nenhuma, num ou noutro momento, mas produzimos jogo, soubemos guardar a bola em determinadas alturas, fizemos uma alteração na segunda parte tática, mexeu completamente com o jogo e tirou a São João, no período crítico da São Joanense. A São Joanense não conseguiu ir à baliza, não foi por mérito, não foi por demérito deles, foi por mérito nosso, mas nós depois também precisamos agora de produzir mais em termos de ataque, mas só produzimos mais em termos de ataque no dia que os jogadores se libertarem e que vencerem. Para já hoje atingimos a barreira dos 20 pontos. Temos que a ultrapassar. E depois de ultrapassarmos a barreira dos 20 pontos, a equipa vai crescer e vai jogar muito mais confiante. E vai procurar outro tipo de coisas que até aqui não consegue procurar. Mas isto é vida. Isto não há dúvida nenhuma. Agora, fico feliz pelo jogo que foi hoje. E não me canso de dizer assim. Temos que olhar para dentro. Temos que olhar para nós. Temos que olhar para os que temos, temos que olhar para a nossa equipa, para os jogadores que temos.
E daí a minha conversa, daí um pouco a minha conversa anterior de que a equipa precisa de mais. Temos que olhar para dentro, temos que valorizar aquilo que temos, valorizar a equipa, valorizar o trabalho que fazemos todos os dias. Lógico que não nos tem faltado nada, o apoio tem sido total, mas precisamos de mais um bocadinho. Precisamos ainda de mais qualquer coisa. E esse apoio agora tem que vir da bancada, não há dúvida nenhuma. Nós estamos numa semana crucial, neste caso, porque vamos receber uma equipa com campeões da Europa, campeões do mundo, portanto, dispensa apresentações, o Porto, não há dúvida nenhuma, um candidato ao título. É esse jogo que temos que olhar, mas aproveito também para dizer que o jogo também que temos que olhar é para o primeiro. É para o primeiro jogo da Liga Europeia em tomar. E isto merece trabalho da nossa parte. Infelizmente, quem de direito não vai dar o relevo que nós queremos. Mas nós, já que estamos lá, por direito próprio, já que estamos lá, nós temos que relevar isso. Nós temos que transformar o pavilhão, sábado, num momento único para nós.
Aliás, este é o exemplo.
Logicamente, por isso é que eu me canso. Não me canso de dizer isso, porque é importante nós cimentarmos isso, independentemente dos resultados. Lógico que a gente ganhar é importante e a equipa hoje mostrou que a equipa está convicta, a equipa está valente. Perder no Oliveirense, como nós perdemos neste caso, e vir aqui passado 3 dias e ter que correr mais que o adversário, nós hoje ganhámos o jogo porque corremos muito mais do que eles. Porque lutámos muito mais que ele. E ter a equipa disponível para isso, da forma que foi, há que louvar. Agora, fica o repto aqui, precisamos do pavilhão cheio. Precisamos de receber aqui os franceses do Lavandaine em Tomar e dizer assim, não, o hockey, pá, a Liga Europeia está em Tomar. E nós vamos trabalhar à exaustão para isto, primeiro para o jogo do Porto. Agora, o resto, precisamos desse apoio. E é esse carinho que os jogadores precisam sentir. Para quê? Para poderem também brindar e para podermos ser mais exigentes com eles e para podermos ser ainda, e eles serem mais rigorosos, porque isto só assim é que o clube vai crescer, só assim é que a cidade vai crescer e aí é bom para todos. Ok, para as pessoas, porque isto é bom ganhar, mas para se ganhar também tem que se ter qualidade, tem que se investir, tem que se ter mais qualquer coisa. E é exatamente isso que nós temos que fazer.
Diz uma coisa, Nuno. Na planificação da época, 11ª jornada, 20 pontos. O que é que passava pela cabeça nesta altura, em termos de pontuação?
Sinceramente, e vou ser honesto, não esperava ter 20 pontos. Porquê? Porque tinha muitas mexidas e não sabia quanto tempo é que demoraria isto. Agora, é um facto que temos 20 pontos, temos mais dois já do que terminámos a primeira volta do ano passado. Vamos à procura de mais pontos, não estamos contentes com isto, não queremos... Nós, desde o primeiro dia que olhamos para este jogo a jogo, e vamos continuar a olhar, e não vamos fazer as coisas de maneira importante. E o jogo do Porto, se conseguimos meter mais 3, são 23, e pronto, e vamos à procura. Temos um objetivo claro, que é, desde o primeiro dia da época, que é melhorar a pontuação. Portanto, agora, há muita coisa depois ainda para acontecer, há muita coisa para fazer, e acima de tudo há uma coisa que eu desconfio, com todas, desconfio, neste caso tenho a certeza, é que a equipa vai crescer, vai dar mais, e vai haver ainda momentos de grande orgulho para eles e para nós. Agora, nada está conquistado, isto é só mais uma vitória, não vale a pena pormos a bicho os pés, não vale a pena estarmos a dizer que somos os melhores, ou que somos os da zona centro, ou do Ribatejo, não. Somos aquilo que somos, humildemente, um clube que tem apostado muito, uma cidade que tem investido muito no hóquei, e tem aqui o reverso da medalha, é aquilo que nós estamos a fazer mais uma vez este ano.
Infelizmente, Nuno, está-se a 1947, para já fica sem pai.
Não consigo perceber as razões, aliás, pronto, temos que acreditar no comunicado, e o comunicado é claro, portanto, tem a ver com paredes, tal, aquela semana que vai acontecer de não haver aulas, de recolho, não sei se é o estado de calamidade que vai entrar nesta semana, sinceramente, mas não há condições de o fazer, portanto, quer dizer, eu consigo dizer sem problema nenhum, mas vai haver zonas do país em que isso se calhar não vai acontecer. Agora, o futuro vai dizer o que está por trás desta decisão, mas isto... Eu também não tenho muito, neste caso, a esconder, eu sou uma pessoa direta, e isto acabar, vamos lá ver, desistir de provas, não fazer, desistir é uma coisa que não custa nada fazer.
E agora falta
construir,
e haverá uma jornada do campeonato.
Não faço ideia, portanto, eu sinceramente, eu já vi tudo, portanto, eu já estou, e nós estamos preparados para tudo. E isto, seja claro, portanto, eu acho que a comunicação às vezes deve ser clara. E eu, é o futuro que me vai dizer, porque a gente vão aparecer coisas no futuro, com certeza, que nós vamos perceber porque é que isto não se realiza. Agora, o Tomar é um orgulho estar na taça em 1957, ainda por cima, num momento chave, não é? Portanto, já tivemos ano passado, tivemos na primeira, essa ninguém nos tira. Agora, nós também não íamos. Era um título importantíssimo. Não, acho que aquilo foi criada, tal e qual como o Campeonato Sub-23, são duas coisas que a Federação fez, que eu acho muito bem, e que nós clubes, ainda por cima nós clubes, que nos orgulhamos, que é Campeonato Sub-23, e nós estamos lá, e este ano podíamos não entrar, mas fizemos questão a dar força ao Campeonato Sub-23, e o Tomar está no Campeonato Sub-23, e ele está em 1947, o Tomar, neste caso, ia lá estar, não tenho grande dúvida que ia lá estar, mais uma vez, e era importante nós mantermos isso, porque são coisas que a gente, coisas ganhas com mérito, mas neste caso, quem organiza conseguiu, neste caso, dar a volta aos clubes para uma prova destas, e agora não se pode deixar, porque isto acaba por descredibilizar um bocadinho. Agora, há sempre razões que estão por trás disto tudo, que eu, pessoalmente, tenho conhecimento, neste caso, geral do hockey, faltou muita gente.
Falaremos um pouco mais tarde.
Um dia mais tarde,
nós
vamos saber porque a taça 1947 foi anulada, se tem a ver com a pandemia, ou até não podia ser.
Outros interesses.
Na semana a seguir não dava para fazer, andamos aqui a fazer 8 jornadas no mês, à conta de um campeonato da Europa, a gente não vai falar dele. Não vamos falar dele. E agora vão-nos anular uma prova, pá, que os clubes pequenos também gostam dela. Os jogadores gostam dela. Isto é um orgulho de estar ali. Né? Agora, claro que, pronto, será substituída pelo Forte da Marmi ou o Liceu da Corunha e o Barcelona. Depois substituem isso dessa maneira e o Tomar deixa de lá estar e o Balongo, se calhar, e o Viana ou o Braga. Nuno, não valorizamos os nossos. Quando nós não valorizamos os nossos, dificilmente valorizamos outras coisas.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar. Vamos agora à análise da jornada com Paulo Beirante, o comentador da Hertz para o Hockey em Patins.
Uma excelente vitória da equipa da Bandida, na frente a uma São Joanense que ainda não pontuou. Sabia-se da dificuldade que a equipa Navantina iria ter em São João da Madeira, um pavilhão bastante difícil, com o seu público ainda muito aguerrido, mesmo com a equipa na cauda da tabela, e sem qualquer ponto. Depois de uma excelente exibição da equipa da São João da Madeira, frente à equipa da Oliveirense, onde perdeu por uma bola de diferença frente à equipa da Oliveirense, sempre um derby em São João da Madeira com a Oliveira das Meias, esperava-se que a equipa Navantina tivesse mais dificuldades em São João da Madeira. A equipa do Nuno Lopes preparou muito bem o jogo, sempre na dianteira do marcador, apesar de no primeiro minuto ter sofrido um golo que praticamente a equipa do Sporting Mar a entrar a perder, mas fez, digamos assim, um revés logo de início e de prontamente conseguiu o empate, e depois a partir daí foi sempre o Sporting Tomar, liderou o jogo até ao fim no mesmo encontro. Portanto, uma vitória muito boa para a equipa navantina, que assim vê, digamos assim, um mérito na sua classificação, e de realçar e não esquecer que o Sporting Tomar tem apenas duas derrotas neste campeonato, frente à equipa do Sporting Portugal e do Oliveirense em dois jogos fora, e aqui também destaque da vitória do Sporting Tomar no Benfica. Também de destacar, portanto, um excelente percurso da equipa de Nuno Lopes, que continua, digamos assim, a ter o mérito de estar nos primeiros lugares. Põe agora em um jogo difícil frente à equipa do Futebol do Porto, na próxima quarta-feira, onde com certeza que o pavilhão municipal de Tomar irá registrar uma boa moldura humana para receber o primeiro classificado neste campeonato nacional.
Paulo Berante, comentador da Hertz para o Hockey em Patins. Vamos ainda olhar, e falando de Hockey em Patins, continuando a falar de Hockey em Patins, vamos ainda olhar para os quadros nacionais. Registo então para aquela que foi a jornada deste fim de semana, no que diz respeito à Zona Norte. Foi a jornada 10. Vamos então aos resultados. Académica de Espinho 5, Hockey Clube da Maia 3, São Joanense B 4, Infante de Sagres 9, Valença 2, Ventude Pacense 4, Carvalhos 5, Termas 3 e Hockey Clube de Câmara 0, Académico da Feira 2. Registro para o Porto B, Famalicense, e ainda para o Ribadave Póvoa, que não se realizaram devido então a situações relacionadas com a pandemia. Na frente, Ribadave 24 pontos, segundo Carvalhos com 23, também com 23 a Juventude Pacense, quarto lugar para o Famalicense com 22, quinto o Hockey Clube de Câmara com 19, sexto Infante de Sagres com 18, sétimo Académico da Feira com 15, com 12 pontos Académica de Espinho é oitavo, Porto B é nono com 9, depois com 6 pontos Póvoa, Termas, São Joanense B, na 13ª posição duas equipas, Valença e o Hockey Clube da Maia, que têm 4 pontos conquistados. No que diz respeito à Zona Sul, vamos também aqui aos resultados deste fim de semana, 10ª jornada, Juventude Salesiana 2, Hockey Clube de Sintra 2, Alenquer e Benfica 11, Marítimo dos Açores 1, Académica de Coimbra 5, Biblioteca 2, Vila Franquense 1, Candelária 5, Criar 2, Benfica B 6, Oeiras 4, Murches 6 e Alverca 4, Física 5. No que diz respeito à classificação, na frente está o Candelária com 25 pontos, também com 25 está o Oeiras. Murches é terceiro, tem 24, quarto Alenquer e Benfica com 19, quinto Benfica B com 18, sexto Académica de Coimbra com 17, Física é sétima posicionada, tem 16 pontos, com 12 pontos Biblioteca e Marítimo dos Açores, décimo Hockey Clube de Sintra com 11, décimo primeiro Juventude Salesiana com 10, décimo segundo Criar com 9, 13º Vila Franquense com 6 pontos, 14º lugar para o Alverca, é o último classificado desta série, tem apenas um ponto conquistado até agora. Nota agora também para a 3ª Divisão Nacional, um fim de semana marcado pela realização do derby distrital, neste caso entre União do Trocamento e os Corujas, vitória da formação da cidade dos comboios. Vamos então aos resultados, 9ª jornada, Oliveira do Hospital 4, Águias 6, União do Trocamento 5, Corujas 3, Alenquer e Benfica B 4, Senap 1, Lirima Rases 3, Mielhada 2, Nafarros 2, Turquial B 3 e Caldeiras 2, Tujal 12. No que diz respeito à classificação, Águias lideram 24 pontos, segundo Leiria Marrazes com 18, terceiro União do Entroncamento com 16, quartos Mialhada, Nafarros, Turquel B e Tujal, todos eles 15 pontos, oitavo Corujas com 12, nono Oliveira do Hospital com 10, décimo Alenquer e Benfica B com 9, com 6 pontos o Senat, ainda sem qualquer ponto está o Caldeiras. Do hóquei em patins para o futsal, passamos então para a quadra, por assim dizer, registo para o apuramento de campeão. Já tem definido o calendário completo. Recorde-se, o distrito de Santarém está representado pelo Ferreira do Zêzere. Esta fase da competição arranca no próximo fim de semana, dia 11 de dezembro. Primeira jornada que terá os Jogos Marítimo Nelas, Amsaque Bairros, Belenenses Ladoeiro, Ferreira do Zêzere Retacho, Macedense Caxinas e a Dinamo São Joanense irá receber o Burunhosa. Aqui é este o apuramento de campeão que está então já definido. No que diz respeito, e ainda falando de futsal, no que diz respeito à terceira divisão nacional, recordar, teve uma pausa neste fim de semana, regressa no próximo fim de semana, também precisamente com a realização da jornada 9, então com os jogos Carregado Arnal, Monfortense Casa do Benfica da Golgã e Gruder Gueirense. Recordar a classificação: Carregado na frente, 18 pontos, segundo Zernal e Monfortense com 16, quarto a Casa do Benfica da Golgã com 9, quinto Gruder com 5 pontos, sexto Gueirense com 1 ponto. Recordar, o distrito de Santarém está aqui representado por duas equipas, precisamente a Casa do Benfica da Golgã e o Gruder. Gruder, equipa do Conselho de Orém, antiga Ribeira Fárrio, atualmente a campeã distrital. Nota agora, e vamos continuar no futsal, nota agora para o patamar distrital, de recordar-se então que a competição aqui também no que diz respeito ao distrital sofreu uma pausa neste fim de semana. Vamos dar conta dos jogos que irão compor a próxima jornada, e neste dezembro, neste feriado 8 de dezembro, haverá então a competição correspondente à nona jornada. Casa do Benfica da Golgã B irá receber o Val Travesso, Patos Juventude Oriense, Cato Cruz Louricenense e a formação Tomarense de Carvalhos de Figueiredo irá deslocar-se ao Reduto do Cercal. A 22 de janeiro jogam Vitória Clube de Santarém São Vicentense e a 27 de fevereiro Gruder B Futebol Meirim. Isto ainda para dar conta dos jogos desta jornada, recordar a classificação: na frente os Patos 19 pontos, segundo Juventude Oriense com 17, terceiros Carvalhos de Figueiredo, Vitória Clube de Santarém e Louricenense com 16, sexto São Vicentense com 14, sétimos Gruder B e o Cato Cruz com 9, com 8 pontos a casa do Benfica da Golgã B. Mação é décimo, tem 7 pontos, 11º Cercal com 6, ainda sem qualquer ponto o Fute Almeirim e o Val Travesso. E já estamos à beira de encerrar esta primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos, mesmo para terminar, olhar para o voleibol com a intervenção de Catarina Teles.
Esta semana começamos a rubrica do voleibol pelas mais pequeninas, o escalão de iniciados femininos que não esperou pelo início da época para entrar em ação e participou já em algumas competições não oficiais, organizada pelos clubes intervenientes, que é de resto uma forma bastante salutar de preparação da época desportiva, que começa já este fim de semana com a equipa do União Recreativa Mirense, que se desloca a Lausanne para defrontar o Lausanne Volley Club. Passando então para a cidade de Santarém, a equipa de Rugby Clube de Santarém perdeu por 3-0 contra a Associação Desportiva Marista e mantém-se em 6º lugar da Série A. Já na Série C temos a equipa do Sporting Clube das Caldas, que se encontra em 20º lugar logo após a derrota por 3-0 contra o Colégio São João de Brito. E ainda no Sporting Clube das Caldas passamos para a equipa dos Juniores B femininos, que também saiu derrotada por 3-0 do jogo contra a Academia do Voleibol de Praia. A equipa tem assim uma vitória em 4 jogos e mantém o 8º lugar da tabela classificativa. Ainda no voleibol feminino, passamos para a equipa sénior, que perdeu também por 3-0 contra a experiente equipa da Associação Académica de Coimbra, que tem de resto a liderança do campeonato com 5 vitórias em 5 jogos. No masculino, a equipa de juvenis perdeu por 3-0 contra o Figueira Volley Club e desce para o último lugar da tabela, liderada precisamente pelo Figueira Volley Club, imediatamente seguido pelo Sport Operário Marinhense e pelo Sena Clube de Ceia. E em semana de jornada dupla, a equipa sénior masculina do Sporting Clube das Caldas perdeu por 3-1 na recepção ao Sport Lisboa e Benfica e por 3-0 na recepção à Associação Académica de Espinhão, duas equipas que lutam pelos lugares cimeiros do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Terminamos com as equipas do Sport Operário Marinhense, destacando a vitória por 3-1 dos Júniores A masculinos, frente ao Lausanne Volley Clube. Vitória essa que lhes garantiu a manutenção do segundo lugar da tabela classificativa, com duas vitórias em dois jogos, logo a seguir ao fortíssimo Sport Lisboa e Benfica. Também a equipa de Júniores A femininos venceu a Associação Desportiva de Óbidos por 3-0 e mantém-se em segundo lugar, com 9-7 ganhos e nenhum 7 perdido. Nos escalões superiores, o fim de semana não foi tão sorridente, com a equipa de Sénios femininos a sair derrotada dos jogos frente à Associação de Académica de Coimbra por 3-0 e frente ao Clube Condeixa por 3-1. No masculino, o panorama não foi diferente e o Sport Operário Marinhense acabou por perder o jogo contra o Grupo Desportivo e Cultural de Gaifães. De resto, para este fim de semana ficam alguns jogos adiados devido ao contexto pandémico que atravessamos e esperamos então que tudo corra pelo melhor e que possamos continuar esta época desportiva sem grandes sobressaltos.
E o destaque do voleibol por Catarina Teles. Terminamos esta primeira parte de Herdes Desportivo. Voltamos já de seguida. As atenções vão estar centradas no futebol. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Herdes Desportivo, tal como prometido. Vamos agora centrar atenções no futebol. Registo para os patamares nacionais. Vamos começar com a Liga 3, onde o União de Santarém empatou, não foi além de um empate, na recepção ao Oliveira do Hospital, jogo correspondente à 10ª jornada. Oriental Dragon 0, Sporting B 0, Real 3, União de Leiria 4, União de Santarém 1, Oliveira do Hospital 1, Vitória de Setúbal 1, Cova da Piedade 1, Caldas 2, Amora 1 e Torriense 1, Alverca 2. Na frente, União de Leiria, 23 pontos. Segundo, Torriense com 17. Terceiros, Real e Caldas com 16. Quinto, é o Amora, tem 15. Sexto, Vitória de Setúbal com 14. Também com 14, o Alverca. Oitavo, Cova da Piedade com 11. Nonos, Oriental Dragon e Sporting B com 9 pontos. Décimo primeiro, Oliveira do Hospital com 7. Décimo segundo, o União de Santarém é último. Tem apenas 5 pontos conquistados. Próxima jornada e neste feriado também há competição, precisamente a começar já nesta terça-feira, fora do feriado, com o Oliveira do Hospital Real, e então sim no feriado Cova da Piedade Oriental Dragon, União de Leiria Caldas, Amora Torriense e o Alverca Vitória. No dia 22 de dezembro temos o Sporting B União de Santarém. Ainda pelos quadros nacionais, vamos agora olhar para a realidade da Série E, onde o distrito de Santarém está representado pelo Corujense, que conseguiu uma excelente vitória na deslocação reduto do Sporting Ideal. Foi a jornada 8. O Elvas 1, Operário da Lagoa 0, Belenenses 2, Rápido Peixe 0, Louros 1, Sintrense 1, Pedro Pinheiro 2, Sacavanense 2 e Sporting Ideal 2, Corujense 3. Na frente, Pedro Pinheiro, 17 pontos, segundo Louros com 13, com 12 pontos Sintrense e Belenenses. O Corujense é quinto, tem 11 pontos, tantos quantos o Elvas. Sétimo, Sporting Ideal com 9, também com 9, o Sacavenense, com 8 pontos, o Operário de Lagoa. Décimo e último é o Rápido Peixe, com apenas 6 pontos conquistados. Próxima jornada, neste domingo que se avizinha, 12 de dezembro, Corujense, Belenenses, Operário da Lagoa, Pedro Pinheiro, Sintrense, o Elvas, Rápido Peixe, Louros e o Sacavenense, Sporting Ideal. Entramos agora no panorama distrital. Primeira divisão distrital, União de Tomar recebeu e venceu o União de Almeirim por 4-0. A jogo a contar para a 12ª jornada, uma ronda marcada por dois adiamentos, precisamente relacionados com a atual pandemia em curso. Vamos então aos resultados. O Oriense Cartaxo foi um desses jogos, adiado. União de Tomar 4, União de Almeirim 0. Torres Novas 3, Salvaterrense 2. Outro jogo adiado, precisamente o Rio Maior, Abrantes e Benfica. Alcanenense 2, Amiense 1, Samora Correia 3, Glória do Ribatejo 2, Fazendense 2, Bonavente 1 e Mação 6, Ferreira do Zêzere 1. Na frente, União do Tomar 31 pontos, segundo Rio Maior com 27, terceiro Mação com 23, quartos Fazendense, Abrantes e Benfica e Alcananense, todos com 18, sétimos Amiense e Samora Correia com 17, nonos Torres Novas, Bonavente, Salvaterrense, Cartaxo e Oriense com 14, 14º União de Almeirim com 9, 15º Glória do Ribatejo com 5, 16º e último o Ferreira do Zezer com apenas 1 ponto. Há campeonato neste feriado, 8 de dezembro, Cartaxo, União do Tomar, União de Almeirim, Torres Novas, Ferreira do Zezer, Salvaterrense, Abrantes e Benfica, Oriense, Amiense, Rio Maior, Glória do Ribatejo, Fazendense, Benavente, Alcananense e Mação, Samora Correia. Vamos agora à análise com Walter Guedes.
Antes de mais, e antes da análise aos resultados desta jornada, a nossa habitual nota introdutória. Desta vez, a análise aos dois primeiros destes campeonatos e o seu percurso nestes 11 jogos até aqui. Falamos naturalmente da equipa do União de Tomar e Rio Maior, equipas lideradas pelos místeres Felipe Pinto e pelo míster Gonçalo Carvalho, respectivamente. União de Tomar, 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Melhor série, 4 vitórias nos últimos 4 jogos. Rio Maior, 11 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 0 derrotas. Melhor série, curiosamente, 4 vitórias nos últimos 4 jogos. A equipa do União de Tomar teve 7 jogos sem perder, sendo que a equipa de Rio Maior continua a ser a única deste campeonato sem perder, pelo que estará a 11 jogos sem perder. Curioso é perceber que desde que jogaram à 7ª jornada entre eles e empataram a uma bola, só têm vitórias até a entrada para esta jornada. Hoje jogou-se a 12ª jornada e o nosso habitual destaque para 3 partidas. As duas partidas que envolviam os dois primeiros com especial atenção para aquele que poderíamos apontar como o jogo da jornada, o Rio Maior Abrantes, que acabou por ser adiado, e também, isto porquê? Porque naturalmente se adivinhava um combate fácil para a equipa de Tomar perante o antepenúltimo classificado, União de Almeirim Sado. E também o jogo entre as equipas de Fazendas de Almeirim e a equipa de Benavente, separados por um ponto e ambas a meio da tabela na tentativa de chegar mais à frente. Resultado destes apenas 2 jogos, União de Tomar 4, Almeirim Sado 0. O primeiro classificado goleia o 14º e soma mais 3 pontos. Lembrar que é a 5ª vitória consecutiva da equipa de Tomar. E Fazendense 2, Benavente 1. O Fazendense, mesmo com muitas dificuldades, pouca consistência no seu jogo, perante um Benavente bastante agressivo, muito organizado, com capacidade para jogar. O que é certo é que a equipa de Fazendas acabou por somar 3 pontos e lembrar que tem apenas a 5ª vitória em 12 jogos já disputados até esta jornada. Resultado de surpresa, trouxemos apenas aqui 2. E União de Tomar 4, União de Almeirim Sado 0 e Mação 6, Ferreira de Zezer 1. Destaque apenas por uma situação que consideramos não ser positiva. Estamos a falar naturalmente da diferença de números exagerados entre equipas na mesma divisão. Final mais da jornada, União de Tomar e Vação que goleiam os seus oponentes. E também para a equipa de Torres Novas, sobe mais 3 pontos e foge claramente aos últimos 3 lugares. Final menos desta jornada, as equipas goleadas, União de Almeirim Sado e Ferreira do Zezo. Destaque pela positiva neste campeonato, União de Tomar. Com o adiamento do jogo do Rio Maior, foge precisamente ao 2º classificado, Rio Maior. E também para a equipa de Mação, que continua a sua perseguição aos da frente. Destaque pela negativa, os 3 últimos, que com esta conjunção de resultados, e principalmente com a vitória da equipa de Torres Novas, ficam mais os 3 últimos. E falamos naturalmente do União de Almeirim Sado, a equipa da Glória e a equipa do Ferreira do Zezer. Uma nota final, o adiamento dos jogos Rio Maior Abrantes e Oriense Cartaxo Sado implica que a tabela classificativa falta ainda somar os pontos destes 3 jogos a realizar. Contingências do enquadramento atual perante a pandemia que nos continua a acompanhar.
Walter Guedes, e a análise a esta jornada 12 da primeira divisão distrital. Tal como sublinhámos, a União do Tomar somou a quinta vitória de seguida e manteve-se no primeiro lugar. Desta feita, a equipa de Filipe Pinto recebeu e venceu a União de Almeirim por 4-0 naquele que foi o triunfo mais dilatado da época, no que ao campeonato diz respeito. Já o União de Almeirim somou a quarta derrota consecutiva e está agora no modo baixo em termos classificativos, logo acima dos lugares de despromoção. Como habitualmente, a Hertz acompanhou a União do Tomar com relato de Rebogalhão e comentários de José Tapadas. Vamos a essa análise.
É verdade, a primeira parte do jogo, o União de Tomar não conseguiu transformar no seu poder de jogar em casa. Não transformou realmente o jogo em oportunidades. Teve muita dificuldade pelo facto de o União de Almeirim veio aqui no sistema muito defensivo, com novos jogadores sempre atrás da linha da bola, deixando apenas um jogador na frente e não permitindo ao União de Tomar realmente grandes jogadas de perigo. Portanto, foi conseguindo retardar as iniciativas do União de Tomar. O que é certo, como referimos também, o União de Tomar não entrou bem na partida, jogou com um pouco lento em relação àquilo que nos tem habituado aqui ao longo deste campeonato. O que é certo é que, através de bolas paradas, conseguiu realmente fazer os golos, o que deu realmente alguma vantagem. O União de Almeirim não alterou muito, tentou aqui e acolá chegar-se à área do União de Tomar, de forma a poder reduzir o resultado. Não conseguiu, pelo facto de realmente o União de Tomar não permitiu, tendo dois defesas centrais que, para mim, estão a fazer realmente uma época muito, muito, muito boa, realmente dando sossego aos seus colegas da frente, de forma a que realmente se possa construir vitórias com alguma tranquilidade. Na segunda parte, o jogo foi realmente diferente. O União de Tomar continuou a comandar as operações. O Almeirim realmente não mostrou argumentos para realmente chegar à área do União de Tomar, portanto, não colocando em perigo a baliza do União de Tomar, e daí realmente este resultado acabou por ser tarde. Estes dois golos finais, mas realmente foram dois belíssimos golos que o União de Tomar mereceu, pelo facto de realmente começou a jogar mais rápido, começou a jogar realmente com outro aproveitamento em relação àquilo que o União de Almeirim foi claudicante também ao longo do tempo, fruto da juventude que impera nesta equipa do Almeirim. Já referimos isso, realmente jogadores com 19 anos, com 20 anos, que estão realmente a começar estas andanças no distrital, apanhando pela frente o líder do campeonato. Não seria fácil realmente para eles, bateram-se aqui bem. O bom da verdade foi aquilo que eu disse, é uma equipa que sabe jogar a bola, troca a bola realmente com condições, não é pontapé para a frente, procura os seus jogadores, cada jogador ocupa a sua posição e tenta fazer o seu melhor, dando realmente importância à sua equipa. É um caso que não sabemos como irá continuar. O que é certo é que todas as equipas se vão formando e a União de Almeirim realmente está em construção, está no início. Se conseguir manter estes miúdos por mais 2, 3 anos, vai ser realmente uma das equipas fortes no distrito de Santarém. Portanto, de alguma forma aqui uma palavra de apreço pela forma histórica como se bateram aqui, não renegando de alguma forma realmente o respeito pelo União de Tomar, sabendo que era o líder, mas tentando realmente, só que o União de Tomar não permitiu realmente que o Almeirim viesse, como já referi, chegasse ao golo aqui em Tomar. Vitória justa para o União de Tomar. O jogo, como referimos, não muito bem jogado na primeira parte, um bocadinho mais animado, mas realmente há dias que também as coisas não saem como os seus jogadores pretendiam, portanto houve aqui uma série de passos falhados e as coisas parecia que estavam a correr mal. Valeu realmente os golos e para terminar estes dois belíssimos golos do União de Tomar. Portanto, um resultado para mim justo no União de Tomar, não merece qualquer discussão este resultado. Portanto, parabéns ao União de Tomar, parabéns também ao União de Almeirim pela forma como se bateu aqui em Tomar.
Salientar apenas que foi também uma boa tarde para a arbitragem, não houve casos, foi um jogo tranquilo, a equipa de arbitragem também sai daqui também com nota positiva, comandada por Adriano Chora, Afonso Silva e Pedro Lopes. A equipa do União de Tomar a cimentar a posição de líder, a equipa do Almeirim vai tendo dificuldades, vai ser um campeonato complicado.
Na reportagem, Filipe Pinto, treinador do União do Tomar, disse que não há jogos fáceis, nem mesmo pela classificação do União de Almeirim, admitindo que a primeira parte não foi tão bem conseguida quanto isso.
Sim, o mais importante era claramente os três pontos, era para isso que nós vínhamos abordar este jogo. Sabemos que não há jogos fáceis, a minha tabela classificativa não me diz nada. Por vezes, e hoje aconteceu aqui em duas ou três situações, às vezes até por ingenuidade nossa ou por inação da nossa parte, colocarmos a jeito para que aconteça o golo do adversário. Felizmente, uma primeira parte não bem conseguida da minha equipa, onde não conseguimos ter bola, onde não conseguimos ocupar.
Nós salientámos isso. O União do Tomar, que costuma normalmente nas outras partidas tentar pressionando e a dominar a partida, hoje teve dificuldades em impor o seu jogo.
Estranhamente, não conseguimos fazer isso na primeira parte. Também sem querer arranjar qualquer tipo de desculpa para isso, mas estamos a ter jogos em cima de jogos, não conseguimos treinar basicamente, estamos a fazer gestão daquilo que é o esforço, não é um plantel em termos de número muito extenso e aí também nos cria alguma dificuldade na gestão, mas o mais importante de tudo é que se consigam os três pontos e a partir daí a gente atingir o grande objetivo. Foi isso que foi conseguido, uma primeira parte menos bem conseguida, verdade, mas a realidade é que conseguimos os três pontos e na segunda parte, mudando aqui alguma forma de abordar o jogo e principalmente entrar ali um bocadinho naquilo que é a mente dos jogadores, porque eu senti que eles estavam tristes com a primeira parte que fizeram e eu também estava muito triste com a primeira parte que estávamos a fazer. Apesar de estarmos a ganhar, senti que a equipa podia, deveria e tinha que dar mais. Felizmente na segunda parte entramos com outro espírito, com outra capacidade e acabámos por resolver o jogo, uma vitória inteiramente justa. Ainda falhámos ali mais duas ou três oportunidades de golo que poderiam ser, portanto fizemos o nosso trabalho, não sendo uma exibição de encher o olho, melhorámos na segunda parte e acima de tudo, mais uma vez conseguimos a vitória, que é o mais importante.
A mudança nos três homens da frente, o último terço para ganhar mais velocidade e dinâmica na frente.
Eu sentia que precisávamos ali de velocidade, precisávamos ali de alguém que agitasse o jogo. O adversário também mexeu naquilo que era a estrutura deles inicial e com a entrada destes dois meninos que trabalham connosco também, que são dois miúdos que eu acredito muito, sabia que ia dar ali muita velocidade, muita irreverência aos corredores e queria criar desequilíbrios também. Foi isso que aconteceu e eles conseguiram entrar muito bem no jogo, assim como os restantes nesta segunda parte, e portanto juntaram-se àquilo que é o nós, que é o mais importante e o que nos tem feito chegar às vitórias.
Uma alteração de última hora, o 11 inicial incluía Siakabamba, está tudo bem com o jogador do União do Tomar?
Não, o Siakabamba está lesionado, tem um problema muscular. Aliás, ele esta época tem sido assolado um bocadinho com essas situações. Temos tentado, aos poucos, tentar gerir as coisas. Não tem sido fácil, porque também não temos ali muitas, assim, tantas soluções para o meio campo. Mas espero que ele recupere e recupere definitivamente para podermos contar com ele, que é um elemento que também naturalmente nos faz falta. Mas ele faz sempre questão de estar connosco e fazer parte do grupo, porque não é só os que estão lá dentro que fazem o grupo, é toda a gente que envolve a equipa. E isso tem sido um fator determinante para aquilo que tem sido a nossa caminhada.
Como é que o treinador do União do Tomar vê este novo projeto do União de Almarim?
Eu fico surpreso, por acaso eu conheço as pessoas que estavam na SAD, ou algumas pessoas que estavam na SAD do União de Almarim. Foi uma aposta forte na subida ao Campeonato de Portugal, que acabaram por concluir com êxito, depois não correu assim tão bem lá, e tem que se reestruturar as coisas. Eu espero que corra tudo bem, que é um clube que merece estar entre os primodivisionários e, acima de tudo, que possa prestigiar o futebol distrital, porque eu acho que, independentemente de quem ganha ou de quem perde, eu acho que nós devemos querer cada vez mais um futebol competitivo e um futebol que se quer efetivamente jogar futebol, que não se quer entrar naquela história do perder tempo, naquela história das agressões, esse tipo de jogo.
E este União de Almeirinho foi um bom exemplo disso. Uma equipa que tentou sempre privilegiar o jogo e sempre os princípios do futebol, como deve ser.
Tentaram jogar, perceberam que tinham um adversário forte pela frente, respeitaram-nos, como nós também os respeitámos a eles, mas tentaram, da forma e com as armas que tinham, tentar também chegar lá à nossa baliza, mas a realidade é que o nosso guarda-redes não faz uma defesa daquelas que a gente diga digna de registro, porque são duas ou três bolas de encaixe fácil, portanto diz muito daquilo que a minha linha defensiva teve muito bem nesse aspecto. E acabámos o jogo sem sofrer golos, também é importante para dar confiança ali ao nosso último terço.
Diz uma coisa, Filipe, aproximam-se os momentos principais, o Natal está aí à porta, uma saída difícil, sempre um conjunto complicado, jogando em casa em Cartaxo na próxima quarta-feira.
Ir ao Cartaxo é sempre difícil, por dois motivos, tem sempre boas equipas e um relvado natural, o qual nós não estamos habituados, portanto será sempre uma vantagem para o adversário, mas isso não serve, não serviu, nem irá servir, desculpa, o que quer que seja. vamos lá para lutar pelos três pontos, sabendo que não vai ser fácil, vai ser um jogo que se vai decidir num pormenor ou outro, e vamos ter que estar focados ao máximo para conseguir trazer de lá os três pontos. Trabalhar bem era uma coisa que eu diria se fosse um microciclo normal. Nós não vamos trabalhar, vamos recuperar para podermos apresentar na quarta-feira no cartaz nas condições razoáveis e possíveis para disputar um jogo que é muito importante para nós.
Pelo lado do União de Almeirim, Bruno Carrapato, o treinador, destacou a juventude da sua equipa, sempre a olhar para atletas formados no clube, pelo que é necessário trabalho para que os resultados possam aparecer, referiu.
Exatamente isso, o contexto é esse, era uma equipa jovem, muitos formados do clube, muitos jogos fizemos até agora com seis ex-júniores, seis jogadores do primeiro ano de sénior. Agora é muito trabalho, vem do contexto de formação, ainda continuo em formação, num contexto sénior, está a ser difícil a nível de resultados, porque a nível de exibições a equipa tem estado bem em praticamente todos os jogos. Agora é o trabalho.
Nós salientamos também isso. Uma das coisas importantes, e isso é o papel do treinador, é o princípio de jogo. A equipa sai sempre a jogar, e isso é salientar, e daqui a uns anos, obviamente, que irá haver também do crescimento com este conhecimento que o Bruno vai impor na equipa.
Eu já disse isso várias vezes, estes jogadores, tenho aqui jogadores que daqui a 3, 4 anos são dos melhores jogadores a nível distrital, seja no Almeirim, seja no clube qualquer. Agora estão a crescer, temos os nossos princípios, temos a nossa forma de jogar, eles encaram isso de uma forma natural, o erro faz parte do processo, erram algumas vezes, mas também já crescemos muito em termos de jogo.
Agora, há sempre um outro lado da moeda, não é, Bruno? Obviamente que os resultados também são importantes, porque a pontuação não é muito grande, 9 pontos, 14º lugar. Há também o perigo, sempre, de a equipa poder descer em termos de classificação e lutar realmente pela permanência até ao fim.
Sim, isso é o objetivo. O objetivo será sempre a permanência. Não temos aqui outros objetivos. O objetivo é eles crescerem, é mostrar o potencial deles. É a permanência, vamos lutar com ela por ela até ao fim. Agora vamos ter 3 jogos até ao final do campeonato, da primeira volta, com equipas que estão ali perto de nós, e são nesses jogos que nós temos que ir continuar o trabalho que estamos a fazer dentro do campo, eles em termos de jogo, e buscar os resultados também.
Bruno, rapidamente, um projeto que foi alicerçado na SAD, agora um União de Almeirim que retorna aos tempos antigos. O que é que a direção te pediu?
A direção pediu mesmo isso, pediu dar a oportunidade aos miúdos, dar a oportunidade aos miúdos que ficaram na formação e se viram e terem a oportunidade de jogarem, porque muitas vezes, e acontece algumas em muitos clubes, os miúdos júniores sobem e não têm a oportunidade de jogar no futebol sénior e depois acabam por desistir, e o projeto é esse, era ali misturar um bocadinho a experiência, porque temos aqui 3 ou 4 coisas mais experientes, com a juventude e tentar a manutenção. Foi só isso que me pedi.
Bruno Carrapato, treinador do União de Almeirim. Mudamos agulhas para Alcanena. 6 expulsões, 3 para cada lado, num jogo que mancha o futebol distrital pelos acontecimentos que o envolveram. O Alcanenense acabou por vencer o Amiense por 2-1, sendo que a formação forasteira até esteve em posição de vantagem. Esta foi a terceira vitória seguida do Alcanenense, que não perde há 6 jogos, naquela que está a ser um excelente percurso da formação treinada por José Trocato. Já o Amiense, por sua vez, está na pior fase da época, com uma série de 4 jogos sem vencer. A Hertz acompanhou este duelo com o repórter ter Fábio Keita, que no final nos trouxe as principais incidências.
Depois de uma primeira parte ter pouco interesse, só o gol do Amiense aos 9 minutos, a segunda parte teve mais emoção. Começou logo aos 51 minutos com um ganso de um livro direto a fazer uma boa defesa do guarda-redes do Alcanense, José Coutinho. Aos 58, a bola num excelente remate, fez o empate. Aos 72, Mbuli num livro lateral a rematar, com Rui Simões a defender a bola ainda a bater na barra. Aos 78 minutos foi a vez de Pedro Bonde em boa posição, mas a cabecear a bola ao poste. O Mateus, aos 80 minutos, acabou por dar a volta ao matador num remate ainda seco, mas a Rui Simões defender e a bola acaba por entrar na baliza. Aos 85, Mbuli a rematar também, mas Rui Simões a defender com os pés. Aos 88 foi a última oportunidade da turma da Minhas Lais por Francisco Pereira, após um livro lateral, a cabecear à baliza, mas José Coutinho a defender de forma segura. Até ao final, muita emoção, mas o jogo acaba estragado com expulsões para os dois lados.
Fábio Keita, aqui com as principais incidências deste Alcanenense 2, União, ou melhor, Alcanenense 2, Amiense 1, mais uma vitória da formação de Alcanena, que está efetivamente aqui numa grande fase a realizar um excelente campeonato. A equipa de José Trocato começou com alguma irregularidade, mas agora já está na quarta posição, ainda que empatado com um grupo de mais duas equipas, precisamente o Fazenense e o Abrantes e Benfica, se bem que deste lote, o Abrantes e Benfica têm menos um jogo realizado. Já o Amiense está na sétima posição, foi então aqui ultrapassado pelo Alcanenense. Não deixa ainda assim de ser curioso que a formação de Amiens de Baixo é das equipas que menos perde, é a quarta que tem menor número de derrotas nesta competição, apenas 3 desaires para a equipa orientada por Cabe. E assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos continuar a olhar para a 12ª jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, precisamente para uma São 6, Ferreira do Zezer 1. Ainda não foi desta que a formação ferreirense conseguiu pontuar. Já de seguida temos a entrevista a Eduardo Fortes, treinador da equipa da Capital do Ovo. Fique então connosco.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar-se para a primeira divisão distrital, 12ª jornada, e agora para uma São 6, Ferreira do Zezer 1, equipa maceense, que assim se mantém no terceiro lugar, com um registro de 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Uma São foi efetivamente a melhor equipa em campo, ainda que o jogo não tenha assim sido tão fácil quanto este resultado quer demonstrar, nomeadamente na primeira parte. Já o emblema ferreirense continua na modo baixo, em último lugar, com uma série de 8 derrotas seguidas. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, disse que a sua equipa até esteve bem até sofrer o terceiro golo. Depois, baixou os braços, lamentou.
Porque de facto, a partir do terceiro golo, principalmente, a equipa percebeu que ficaria muito difícil e entramos por caminhos que não é o que eu transmito, nem é o que precisamos neste momento. Entramos em picardias, em confusões, com parte a parte, e nós claramente ficamos a perder, porque se estamos na situação que estamos e temos que estar bem focados na nossa tarefa e entramos nesse tipo de situações contra uma equipa que está em vantagem, com jogadores também muito experientes nesse tipo de situações, a tentar desorientar ao máximo alguns jogadores meus, e foi isso que aconteceu, porque depois fomos obrigados, entre aspas, a tirar um dos centrais que estava completamente de cabeça perdida, e antes que fosse expulso, porque já tinha visto um cartão amarelo, tivemos que fazer ali algumas alterações, e isto depois acabou por esta desorganização acabou por passar à equipa toda, e foi o culminar de um resultado bastante avolumado, que na minha opinião não traduz aquilo que se passou em campo, principalmente até ao terceiro golo, onde demos réplica à equipa do Mação. Mais uma vez não entramos bem no jogo, mais uma vez tivemos uma situação logo no primeiro minuto em que podíamos ter chegado ao golo, e aparece um jogador quase em cima da linha de golo a tirar a bola, e na mesma jogada sofremos o primeiro golo, e depois voltamos a ter que andar atrás do prejuízo, tivemos a perder por 2-0, reduzimos para 2-1, com o jogo ali numa toada de algum equilíbrio, e depois na segunda parte, como disse, a partir do terceiro golo da equipa do Mação, e porque também tem jogadores com muita qualidade na frente e muito rápidos, e que fizeram a diferença na parte final, porque numa altura em que a minha equipa estava um pouco atordoada, conseguiram tirar rendimento disso e conseguiram arrumar o resultado, que na minha opinião acho que é demasiado para aquilo que produzimos em campo.
Não deixa de ser uma derrota, e qualquer derrota, seja ela por números que seja obtida, equivale a zero pontos, mas estes números pesados deixaram moça nos jogadores?
Quer dizer, isso deixa sempre nos jogadores, em toda a estrutura, nos adeptos, deixa sempre, como é lógico, quando se vê um resultado de 6-1, olha, mais uma malha que o Ferreira levou, com certeza que é isso que as pessoas dizem, e claro que deixa moça, claro que não queríamos nada disto, e também não é isto que se transmite aos jogadores. Temos que ser profissionais dentro de campo até o último minuto do árbitro, e penso que ontem isso não foi conseguido. Houve alguns golos que poderíamos e deveríamos ter evitado, e tínhamos condições para o fazer, e não o fizemos pelos motivos que já apresentei. Agora, são situações que nós temos que corrigir, nós temos vindo a corrigir desde o início da época várias situações, porque têm vindo a chegar jogadores aos poucos para colmatar algumas deficiências que nós temos no plantel. Temos o caso do Joel e do Gera, que só começaram na quinta jornada. Depois tivemos o Joca, que veio à sexta jornada. Temos o Fá, que vem à oitava jornada. Depois tivemos o Nuno Rodrigues, o Rafa e o António, que vieram à décima primeira. Quer dizer, e estamos ainda numa fase ainda de tentarmos aqui encontrar o melhor 11 e o melhor sistema para conseguirmos ultrapassar estas dificuldades. Temos feito algumas experiências que deveriam, como é lógico, ser feitas numa pré-época, com tempo e com espaço para o fazer. Neste caso, temos que fazer essas experiências com o campeonato a decorrer, e isso às vezes é penalizador para nós, e tem sido em algumas ocasiões bastante penalizador para nós, mas eu continuo convicto e com a confiança de que vamos conseguir dar a volta a esta situação. Acredito nos jogadores e no plantel que tenho à minha disposição, e acredito sinceramente que vamos conseguir ficar acima dos três últimos lugares. Agora é preciso alguma tranquilidade, precisamos daquela vitória que nos tranquilize e que nos dê motivação para continuar a trabalhar. Andamos há muito tempo à procura dela, está difícil, está extremamente difícil essa vitória vir, mas eu, como digo, estou convicto que vamos conseguir dar a volta. Acredito no trabalho que está a ser feito, e é isso que eu peço também aos simpatizantes e adeptos do Ferreira de Zêzere, que continuem a acreditar no trabalho, continuem a acreditar nos jogadores. Eles, a maior parte deles, têm consciência e sabem as dificuldades que foi esta época para constituir o plantel. Tenho vindo a falar várias vezes em relação a isso, e as pessoas estão bem esclarecidas em relação aos problemas que tivemos. Portanto, penso que nesse aspecto é aquilo que eu peço, é um bocado de compreensão, e continuem a apoiar, e que apareçam em massa já na próxima quarta-feira aqueles que gostam realmente do Ferreira, e que venham para apoiar e para ajudar, porque estes jogadores precisam de ajuda, precisam do 12º jogador em casa a apoiar e a ajudar a levar a equipa para a frente, e é isso que eu peço neste momento a todos os simpatizantes e adeptos do Ferreira.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zêzere. Já o Torres Novas recebeu e venceu o Salvaterrense por 3-2, 3 pontos que conferiram aos amarelos uma subida na tabela classificativa. Foi a terceira vitória nos últimos 4 jogos, enquanto a formação de Salvaterra de Magos registou a 4ª derrota nos últimos 5 duelos. António Catarino acompanhou este jogo para a ERTE.
Um jogo em que, tal como dissemos, e à semelhança do que se passou na primeira parte, nesta segunda parte não foi muito diferente, porque, de facto, faltou aqui mais alguma atitude e jogo bem jogado, porque, na grande maioria, portanto, não foi, de facto, um jogo bonito de se ver. Ainda assim, a segunda parte regressou precisamente logo aos 48 minutos, com um lance em que o árbitro não tem dúvidas em assinalar a grande penalidade a favor do Salvaterrense, num lance disputado entre dois defesas do Torres Novas, em que vemos o jogador do Salvaterrense que se ajoelha e o árbitro assinala perentoriamente a marca de grande penalidade do lance ali. Não sei muito bem o que acrescentar mais sobre esse lance, mas o que é facto é que pronto, o árbitro acabou por assinalar e o Salva-Terrense acaba por empatar, portanto, a partida com essa grande penalidade, o que fez despertar, de alguma forma, o Torres Novas também no jogo e talvez trouxe um pouco mais de intensidade e de mais velocidade ao jogo nesta segunda parte. E ao minuto 55, o Torres Novas, depois do empate, teve sempre a situação mais controlada e geriu, portanto, bem esta situação. E ao minuto 55 aparece, lá está, o de sempre, num cruzamento largo para a área, mas a bola muito bem colocada e de primeira com um remate forte e colocado a fazer o 2-1 e colocar novamente o Torres Novas na frente. Falo de Miguel, que apontou mais um hoje aqui no Municipal Dr. António Algeveira. A partir daí, o jogo voltou novamente à mesma toada da primeira parte, sem grandes oportunidades para qualquer uma das equipas. Como disse, o Torres Novas mostrou mais e nesta segunda parte que efetivamente queria ficar com os três pontos, que lhe fazem, portanto, bastante falta, e vai com esta partida com o Salva-Terrense soma, portanto, duas vitórias aqui seguidas e consegue subir um pouco mais, portanto, na tabela. E, de facto, o jogo assim chegou até ao minuto 90, onde, num canto batido por Pratos, aparece, portanto, Afonso, que tinha entrado já nesta segunda parte, a desviar a bola de cabeça, um pequeno desvio ao primeiro poste, e a fazer o 3-1. Sentenciada a partida, o árbitro deu 5 minutos de compensação, e há um lance que, sinceramente, o Salva-Terrense acaba por reduzir por friezas ao minuto 90 mais 5, praticamente. Um lance que talvez teremos que dar aqui o benefício da dúvida em relação ao remate que aparece ali na zona frontal, da meia-lua, da grande área, em que o guarda-redes talvez não tenha visto a bola partir e a bola acaba por entrar e fazer o 3-2. É o final do jogo, o árbitro apita logo em seguida. E, efetivamente, o Torres Novas justifica de maneira, apesar de não ter sido uma das melhores exibições ou do jogo apresentado pelo Torres Novas neste campeonato, salva-se aqui, obviamente, os três pontos que são importantes para a equipa e, efetivamente, o resultado. No final do jogo, ouvimos precisamente os dois treinadores que irás, portanto, passar a seguir e que complementam este resumo desta segunda parte deste jogo, onde André Rissos se queixa e fala sobretudo da atitude da equipa nesta partida e sobretudo na primeira parte, e que por isso mesmo houve sempre uma equipa que quis sempre mais ganhar este jogo, e essa foi a atitude que o Torres Novas teve em campo e que, precisamente, conseguiu, portanto, ficar com os três pontos. Aliás, Pedro Pereira, no final, diz precisamente isso.
Vamos à reportagem. Pedro Pereira, treinador do Torres Novas, falou de uma vitória que assenta bem à sua equipa, admitindo, ainda assim, que terá sido um dos jogos menos conseguidos por parte dos seus jogadores.
Sim, é uma vitória que nos assenta bem, apesar de não termos feito um... Se calhar foi o nosso pior jogo, menos conseguido, com pouca agressividade. Não conseguimos circular a bola muito pelos corredores laterais, é aquilo que costumamos fazer, mas é o que são os jogadores, no fim, conta mesmo aos três pontos. Pena termos sido também agora este gol no último segundo, mas é isso, é os três pontos que vamos, mais três pontos, continuamos a nossa caminhada, a nossa recuperação, e podem contar connosco até ao fim do campeonato, porque nós estamos a ficar mais fortes, nós sentimos isso, sentimos todos, nosso tratamento médico também já começa a ficar mais vazio, já começamos a ter plantel mais disponível para treinar, e isso é um reflexo de jogo após jogo que temos vindo a fazer, ou de jogos que conseguimos, que jogamos bem, conseguimos ir, não conseguimos a vitória. Hoje foi um jogo que se calhar não tão bem conseguido, bem jogado, mas vale os três pontos.
Do lado do Salva-Terrense, André Risso, o treinador, falou de uma vitória da equipa que mais atitude teve, referiu.
Basicamente foi uma vitória da equipa que mais quis ganhar o jogo, que mais atitude teve, porque em termos de qualidade de jogo foi realmente muito baixo, porque também com um relvado assim é complicado ser um pouco melhor. Nós na primeira parte tentámos jogar, mas com tanta falta de atitude também não é fácil e acabámos por optar por um jogo mais direto. Acabámos por colher frutos logo no início da segunda parte, mas a equipa continuou a facilitar muito nos duelos e pronto, penso que a vitória do Torres Novas é muito por aí e acaba por ser justa, porque foi uma equipa que batalhou mais que nós, quis mais que nós e venceu.
André Risso, treinador do Salvaterrense. Vamos aqui olhar para algumas curiosidades desta primeira divisão distrital, dados estatísticos. A equipa que mais vitórias tem até esta altura é precisamente o União do Tomar, 10 vitórias em 12 jogos. A única equipa que continua imbatível é o Rio Maior, nas 11 jornadas disputadas, tem menos uma. A formação treinada por Gonçalo Carvalho ainda não sabe o que é perder. Já no que diz respeito ao ataque mais concretizador, está na posse do União do Tomar, tem 30 golos marcados. Já a melhor defesa continua a pertencer ao Rio Maior, apenas 5 golos encaixados nos mesmos 11 jogos. No que diz respeito aqui a números negativos, o pior ataque pertence ao Ferreira do Zezer, tem apenas 4 golos marcados. Já a pior defesa está na posse do Glória do Ribatejo, já encaixou 31 golos. No que diz respeito à invencibilidade, já aqui sublinhámos que o Rio Maior é a única equipa invicta neste campeonato, mas no que diz respeito a invencibilidades parciais, o União do Tomar, o Rio Maior e o Mação são as três únicas equipas deste campeonato que ainda não sabem o que é perder em casa. Fora de portas, só o Rio Maior tem esse estatuto. A equipa de Gonçalo Carvalho ainda não foi derrotada na condição de visitante. No que diz respeito a números negativos, o Ferreira do Zezer, claro está, foi a única equipa que ainda não conseguiu vencer na condição de visitada. Tem apenas um empate nos 5 jogos realizados com esse estatuto. Já a fora de portas, são 3, ou melhor, são 4 as equipas que ainda não conseguiram vencer fora de portas, precisamente o Benavente, o União de Almeirim, que tem 5 jogos, 5 derrotas, e o Glória do Ribatejo e o Ferreira do Zezer, que têm 6 jogos, 6 derrotas. No que diz respeito a empates, há aqui um conjunto vasto de equipas que têm 5 igualdades, casos do Mação, também do Amiense, do Samora Correia, do Salvaterrense e do Sport Lisboa e Cartaxo. E estes números apontam aqui, efetivamente, para um quadro de equilíbrio. Feita esta análise estatística à primeira divisão distrital, vamos então dar conta dos jogos que irão compor a jornada 13, já neste feriado 8 de dezembro. Cartaxo, União do Tomar, União de Almeirim, Torres Novas, Ferreira do Zezer, Salvaterrense, Abrantes e Benfica, Oriense, Amiense, Rio Maior, Glória do Ribatejo, Fazendense, Benavente, Alcanonense e Umação, Samora Correia. Vamos agora olhar, e continuamos nos quadros distritais, mas vamos agora olhar para a realidade da segunda divisão distrital. Aqui um olhar para as três séries. Começamos com a série A. Vamos aos resultados. 7ª jornada, Cruxense B, 3, Passo dos Negros, 0. O Benfica do Ribatejo, Rebocho, foi suspenso, isto devido ao arrebentamento de um petardo no balneário dos árbitros. Já vamos aqui ouvir-se indicações relativas a esta ocorrência. E o Forense 2, Águias de Alpiarce 0, Porto Alto, Marinhães, foi adiado. Na frente da classificação, o Forense tem 18 pontos, 6 jogos, 6 vitórias, 27 golos marcados e apenas um sofrido. Segundo, Águias de Alpiarce com 16, terceiro, União de Santarém B com 11, quarto, Marinhães com 10, quinto, Porto Alto com 9, sexto, Cruxense B com 7, sétimo, Rebouros com 3, oitavo, Benfica do Ribatejo com 1 ponto, nono e último, Passo dos Negros, que ainda não pontuou. Próxima jornada, no domingo, 12 de dezembro, União de Santarém B, Cruxense B, Passo dos Negros, Porto Alto, Marinhães, Benfica do Ribatejo e Rebocho Forense. No que diz respeito à Série B, é também aqui a jornada 7, entrocamento Atlético Clube 3, Atalaense 1, o Loganense Fátima foi adiado, Vilarense 0, Riachense 1 e União do Tomar B 1, Caxarias 0. Na frente, o entrocamento Atlético Clube tem 19 pontos, segundo Fátima com 12, também com 12, Vasco da Gama, quarto, Riachense com 10, quinto é o Atalaense com 9, sexto o Golganense tem 8 pontos, sétimo União do Tomar B com 6, ainda sem qualquer ponto Caxarias e Vilarense. Próxima jornada no domingo, Vasco da Gama em trocamento Atlético Clube, Atalaense União do Tomar B, Caxarias Golganense e o Fátima Vilarense. No que diz respeito à Série C, também sétima jornada, Ortiga 5, Alfarredo 1, Pego 0, Espinheirense 2, Tremagal 1, Abrantes e Benfica B 0 e Moçarriense 3, Aldeiense 0. Na frente, duas equipas somam por vitórias os 6 jogos realizados. Espinheirense e Moçarriense têm 18 pontos, com 10 pontos o Abrantes e Benfica B, quarto Tremagal com 8, quinto Aldeiense com 7 pontos, sextos Ortiga, Pego e Alfarredo que têm 6 pontos, o Pernas é nono, que ainda não pontuou. Próxima jornada, no domingo, Pernas Ortiga, Alfarredo Pego, Espinheirense Tremagal e Abrantes e Benfica B irá jogar-se com o Moçarriense. Tal como sublinhado, o Benfica do Ribatejo Rebocho não chegou ao fim, registo para o rebentamento de um petardo no balneário dos árbitros, situação que originou desde logo o final dessa partida. O artefacto entrou numa das janelas da recitada estrutura. Rui Marques, presidente do Benfica do Ribatejo, em declarações à Hertz, explicou aquilo que aconteceu.
A gente estávamos no jogo, fomos para o intervalo, fomos todos para o balneário e estávamos no balneário, estava a gente de um lado, o rebocho do outro e os árbitros nos deu. E estávamos todos a falar, a equipa do rebocho a falar de um lado e a nossa equipa a falar do outro, e ouvimos um estrondo, e quando ouvimos o estrondo, ouvimos os árbitros, e vimos os árbitros a sair dentro do balneário. O Sidente Banha tinha enviado um botardo lá para dentro e ficaram um bocado sem ouvir, porque aquilo foi um estouro, né? Aquilo não é fácil. E depois, pronto, o árbitro ligou para o Jorge Maia, como tem que fazer, e deu por anulado o jogo. Agora não sabemos como é que vamos ficar, como é que vai ficar. Só queremos é que os árbitros estejam bem, queremos que toda a gente esteja bem, porque vindo o botardo foi enviado fora, não temos culpa de nada, mas pronto, quem vai pagar é o clube.
Rui Marques, isso é uma situação no mínimo lamentável, não sabem, claro, quem foram os responsáveis dessa proeza desagradável.
Não, a gente desde já pedimos desculpa ao Rebocho, pedimos desculpa aos árbitros, à equipa de arbitragem, porque vindo de fora são coisas que a gente não controla, foi da rua, aquilo, o balneário dos árbitros tem uma janela e foi por aí que eles enviaram. Pedimos desculpa a toda a gente que veio para aqui, porque fazemos disto com gosto, né? Tanto os árbitros como a gente, como o Rebocho, e acabar o jogo assim também é mal demais. E só quero que as pessoas estejam bem, os próprios árbitros que foram para o central, porque não estavam a ouvir muito, espero que esteja tudo bem, que é o que a gente desejamos, porque a gente não quer mal a ninguém, que a gente andamos aqui, que é para o que estamos, e queremos que corra tudo bem, e não correu. É a única coisa que eu peço desculpa, peço desculpa ao Rebocho, aos árbitros e à equipa, à nossa equipa, peço desculpa por tudo, mas fugiu à gente, a gente não tem a culpa, mas pronto.
Rui Marques, como presidente do Benfica de Ribatejo, também como jogador e capitão de equipa, domingo após domingo é sempre uma vida difícil, porque vocês são amadores e as dificuldades para pôr de pé não só a equipa, também toda a organização de jogo, e depois alguém tem estas atitudes lamentáveis. Para ti como presidente, ficas também um pouco desanimado.
Como presidente, devo dizer que já, como presidente estou muito desanimado. Como jogador, dá-me vontade de abandonar o futebol, porque isto cada vez está pior. As pessoas que não querem que caia o clube na terra, que digam logo à gente, que a gente fecha as portas, porque a gente está a fazer algo para o Benfica do Ribatejo, para o Benfica do Ribatejo ter um clube e ter algo para as pessoas aqui da terra. Não sei se foi as pessoas, não sabemos quem foi. Epá, mas também não prejudiquem aquilo que a gente faz, que a gente trabalha dia a dia para o clube andar para a frente.
Rui Marques, presidente do Benfica do Ribatejo, aqui mais um episódio lamentável no futebol distrital da Associação de Santarém. Finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Voltamos já de seguida. Vamos olhar para as modalidades. Fique por aí. Desportivo. Estamos de volta, quarta e última parte de Hertz Desportivo, tal como prometido. Vamos agora olhar para as modalidades. Começamos pelo basquetebol. Vamos aos pormenores com José Rosado.
Realizou-se mais uma etapa da Taça de Minis 12, no entroncamento. este fim de semana, ontem, com 10 jogos realizados. É a última etapa, a penúltima etapa deste torneio, que vai se realizar no último dia 18, as grandes finais nas, distritais em Santarém. Vamos então aos escalões, resultados sub 13, masculinos Rimeor 27, Basket Clube Tomar 81, CDTM 59, Pedal do Grilo 11. O primeiro classificado é o CDTM com 14 pontos, o segundo lugar é para o Basket Clube Tomar com 13 pontos. Para as sub 13 femininos, não temos aqui o resultado, ainda está a correr o jogo entre as Sonhas e o Mense, mas temos aqui a classificação: Santarém em primeiro lugar com 16 pontos, segundo lugar a Chamusca com 12. Os sub 15 masculinos, mais resultados: Santarém B 38, Basket Clube Tomar 61, CDTM Torres Novas 61, Chamusca 73, Abrantes 66, Santarém B 24 e Basket Clube Tomar 75, Casal de Brilho 51. Estes dois últimos resultados ainda do feriado. Primeiro lugar para a Chamusca com 22 pontos, segundo lugar Basket Clube Tomar com 20. Nos sub 15 femininos, Abrantes 57, Zona Alta 73, Santarém 47, Casal do Grilo 26. Primeiro lugar para a Zona Alta do Torres Novas com 17 pontos, segundo lugar Abrantes com 15 pontos. Nos sub 17 masculinos, Santarém 61, CDTM 82, primeiro lugar vai para o Casal do Grilo com 9 pontos, segundo lugar da classificação para o CDTM com 7. Nos sub 17 femininos, Rimeiro 49, Zona Alta 54, primeiro lugar para a Chamusca com 18 pontos, segundo lugar Santarém 16 pontos. Nos sub 19 masculinos, Rio Maior Abrantes, sei que há vitória aqui para Rio Maior, mas não tenho resultado final. Santarém 61, Casal do Grilo 39, primeiro lugar da classificação para Rio Maior com 16 pontos, segundo lugar Torres Novas. Nos sub 19 femininos, Santarém 71, Abrantes 45, Zona Alta 51, Rio Maior 54, primeiro lugar para Santarém com 14 pontos, segundo lugar para Rio Maior com 13. Para acabar, séniores, Campeonato Nacional da Primeira Divisão Masculina Zona Centro-Sul, Chamusca 75, Clube Basquete de Queluz, um positivo resultado, 79, derrota em casa da Chamusca perante o Clube Basquete de Queluz. Primeiro lugar desta classificação da Zona Centro-Sul para o Angra Basca, com 16 pontos e 8 vitórias, e a Chamusca Basca, o nosso representante, está em 5º lugar, então com esta derrota, com apenas 9 pontos. E pronto, tinha aqui também a segunda divisão masculina, tinha aqui um grande jogo, mas ainda não tenho resultado. O Torres Novas está a jogar com o Rio Melhor no campeonato da segunda divisão, mas ainda não há resultado, ainda estão a disputa. Sei que, em primeiro lugar, desta classificação, Zona Sul A, vai para o Stella Maris de Peniche com 9 pontos. Quarto lugar está aqui o maior e sexto lugar estão Torres Novas.
Basquetebol aqui pela mão de José Rosado. Olhamos para o atletismo, últimos dias recheados de motivos de interesse, desde logo a festa dos campeões que decorreu em Tomar, onde houve registro para a distinção de um conjunto de clubes e ainda individualidades, e o União do Tomar foi novamente considerado como o superclube. Vamos aos pormenores com Paulo Saldanha.
Vamos, de facto, começar com a festa do atletismo, foi a festa dos campeões, portanto, muitas vezes confundo-se os dois nomes, mas é a festa dos campeões de 2021, onde foram entregues os prémios aos atletas, treinadores e outras figuras do atletismo relativamente à época passada. Desta vez, com a novidade de ter sido realizado em Tomar, portanto, era para ter sido realizado no ano passado, onde, de facto, o dia em Tomar até tinha muito mais galardoados. No entanto, devido à pandemia, tanto teve que se adiar. Este ano lá conseguimos, tanto com o apoio da nossa Câmara Municipal de Tomar, conseguimos organizar no auditório da Biblioteca Municipal. Portanto, foi uma festa agradável, portanto, correu tudo muito bem. Portanto, tivemos os galardoados do ano passado, da época passada, e temos de destacar aqui tanto três figuras de Tomar. Uma delas, o Manuel Dias, por ter sido internacional por Portugal no Campeonato da Europa, tanto foi um dos distinguidos pela menção honrosa. Depois tivemos, por termos vencido o o superclube da época passada. Portanto, União do Mar foi distinguido com esse prémio. Portanto, o somatório de todas as provas disputadas no ano passado, tipo que União do Mar fosse a primeira equipa, com isso a sua equipa técnica foi toda, tanto galardoada também como a melhor equipa técnica do Distrito de Santarém. Depois, para finalizar, tivemos a entrega de um prémio, o prémio à Associação do Atletismo de Santarém, a personalidade do ano, em que foi o nosso professor João Marreiros, portanto, uma figura carismática do desporto nacional, professor de educação física, portanto, já aposentado, mas, no entanto, sempre atento a estas atividades de ligadas ao atletismo. Também professor universitário e, portanto, teve alguma ligação a alguns atletas também de Tomar no tempo em que ele foi treinador e como facto marcante ainda para a atribuição deste prémio foi o ter sido um dos fundadores da Associação de Atletismo de Santarém já há mais de 40 anos. Portanto, ele foi um dos que criou a Associação de Atletismo de Santarém, um dos fundadores, e daí a Associação entender, e muito bem, atribuir este prémio ao professor João Barreiros, que é merecidíssimo, na opinião, é claro, de todos nós do atletismo de União do Mar, e penso que mesmo da nossa cidade.
De resto, Paulo Salvanha, deixa-me só dizer que todos os prémios entregues têm um mérito, mas eu queria deixar aqui um destaque especial e um grande abraço ao professor João Marreiros, porque ele tem um mérito mais que merecido, ou melhor, este prémio é mais que merecido, porque ele tem provas dadas na modalidade e também uma vida dedicada ao atletismo. E, portanto, um grande abraço também da minha parte e em nome da equipa desportiva da ERTS para o professor João Marreiros.
Sim, Paulo, é verdade. Portanto, o professor João Marreiros, e como ele até fez questão de frisar quando pediu o uso da palavra na festa, ele é um pouco o culpado de eu estar nesta modalidade, na modalidade rainha dos Jogos Olímpicos. Portanto, ele quando foi meu professor no sétimo unificado, deu-me uma espécie de uma vacina em que depois o gosto do atletismo e daí até cá, até esta altura, portanto, ainda andamos aí na luta por esta modalidade que de facto ainda é, quer as pessoas quer queiram, quer não, ainda é a mais representativa de Portugal a nível de resultados, a nível de campeões olímpicos. Portanto, não há dúvidas a esse respeito, liga-se muito a outras modalidades, mas, no entanto, os melhores resultados para Portugal têm vindo do atletismo. E o professor, de facto, teve esse condão de me incutir este gosto pelo atletismo já em 1978-79 e até agora, 2021, ainda cá andamos a lutar pelo atletismo e a lutar pelo melhor do atletismo. E assim tem sido. Foi pena, o único aspecto negativo da festa do atletismo foi a ausência de alguns clubes com algum peso no atletismo distrital e dos seus respectivos atletas galardoados, tanto que não compareceram, o que demonstra alguma falta de respeito para quem organiza uma festa deste género, começando por desrespeitar a Associação de Atletismo de Santarém, e é claro que o clube que apoiou essa festa, o União de Tomar. Portanto, a sua ausência foi notada não só pelas pessoas que estão ligadas ao atletismo, mas aqueles que estavam lá na festa, que por uma razão ou outra apareceram, E bem, apareceram e assistiram, acharam muito estranho a ausência, principalmente dos galardoados, que de uma forma injustificável não compareceram à recepção dos prémios que tanto lutaram ao longo da época. Foi um aspecto negativo, no entanto, penso que saímos todos satisfeitos quer o Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, o Diretor Técnico Nacional, que também fez questão de estar presente, e outras figuras, tanto do nosso atletismo distrital e nacional. Foi uma boa festa, já é passado, agora vamos trabalhar para uma nova época.
Em relação à nova época, Paulo, já podemos avançar com algumas contratações dos clubes do distrito?
Sim, tanto é assim, agora não tenho aqui dados suficientes e vou-me esquecer com certeza de alguns, portanto não vou ser muito concreto nessa questão, mas em relação, por exemplo, ao União Tomar, que acolheu um grupo de jovens que estavam insatisfeitos no clube onde estavam, e o próprio treinador, portanto, o treinador desses jovens, tanto porque é o mesmo treinador desses jovens que estavam a treinar na casa do Benfica de Abrantes, estavam insatisfeitos, vieram-nos pedir apoio para vir para o União Tomar, e nós os recebemos, tanto atletas como o Rodrigo Martins, a Bárbara Dias, o Conceiro, o João Delgado, o João Ferreira, não da casa do Benfica, mas sim da União Desportiva na Alta, que quis treinar com o Osvaldo Apolinário, portanto, um treinador conceituado a nível continental e nacional. Portanto, quiseram acompanhar o seu treinador e escolheram a União do Mar para vir reforçar as nossas camadas jovens e, ao mesmo tempo, também a nossa equipa, que irá disputar o apuramento, tanto na pista coberta como na pista ao ar livre, para irmos o mais longe possível. Depois houve outras contratações a nível distrital. Também destaque para a criação novamente da secção de atletismo do Trabalhal Sport União, em que também foi buscar muitos atletas à casa do Benfica de Abrantes, tanto que é de salutar este reaparecimento do Trabalhal através do Otávio Vicente, o atleta que estava no Clube Esportivo Movimento da Gulgan e agora foi competir e também penso que na parte de dirigismo do Tramagal. Portanto, houve aqui de facto algumas mexidas da casa do Benfica, em que saíram muitos atletas. O União Tomar fez estas aquisições que eu acabei de dizer, mais uma moça que veio estudar para Tomar, Raquel Machado, que é de Beja, mas estuda aqui em Tomar, e também veio para o União Tomar, ela que é lançadora, e ao mesmo tempo também tivemos o reforço de dois atletas dos 20 km de Alvarim, dos lançadores, o Gonçalo Boidinho e o Rui Serrão. Esse sim vem dar um acréscimo bastante grande à nossa parte de lançamentos para os campeonatos que aí vem. E também a Solange Silva do Frente do Almançor, que também veio, uma lançadora que também veio para o União Tomar. Depois, para o Grupo Desportivo de Espírito, temos a realçar a entrada do António Almeida, um atleta já veterano, mas no entanto de grandes capacidades, que veio reforçar a equipa de treino do Espírito. Portanto, foram estas as principais. De que eu me lembro agora, claro que não estava preparado para falar disso, que reforçaram o atletismo de Santarém.
Muito bem. Paulo, tudo dito em relação ao atletismo?
Já agora aqui uma chamadinha de atenção para o campeonato que disputou o fim de semana passado em Val de Câmara, Campeonato Nacional de Corta-Mato, em que, portanto, lá está, o União Tomar esteve representado com esses jovens, e o destaque aqui vai todo para o Rodrigo Martins, que foi o 13º melhor do país na prova de juvenis, logo seguido do Miguel Mendes, que também ainda fechou o top 25 desse mesmo escalão. Outro facto positivo, a Bárbara Dias fechou, estava na 20ª, aliás, a Bárbara Dias foi a décima, agora estou aqui a ver, vários dias foi a 24ª do seu escalão, portanto, dentro destes jovens é um bom resultado, porque chegaram todos dentro do praticamente dentro do mesmo minuto, portanto, é uma boa classificação para a Bárbara Dias, tal e qual como no Júnior, o Júlio Conceiro tens ainda a 21ª posição, o Diogo Silva a 32ª e João Correia a 33ª. Portanto, foram de bons resultados no, do, dos nossos jovens neste campeonato nacional. Depois, para fechar a prova principal masculina, destaque para o 26º lugar do nosso atleta sénior, o Ricardo Fonseca. Portanto, foi uma grande classificação do nosso atleta. E depois, para fecharmos, de facto, começámos bem, tivemos mais ou menos ao meio e depois os nossos treinos mostraram a raça com que o atletismo de Manuel Tomar tem, onde destacamos a Maria José Pinto, que foi quarta, mas com um erro da organização, seria terceira, iria ao pódio merecido no escalão de F40. No entanto, uma contagem de voltas um bocado atribulada, que tem sido notícia a nível nacional, em que já mostrou um comunicado conjunto dos nossos melhores atletas nacionais a insurgir-se contra a federação, contra a organização do campeonato nos moldes que foi, e onde também a nossa atleta Maria José Pinto também foi vítima desse erro organizativo. Depois tivemos então dois atletas no pódio, a Carolina Feliz, que foi vice-campeã nacional do escalão de F60, e o Luís Rodrigo, que foi terceiro classificado na presença do pódio, também no escalão de M60. Portanto, são os principais resultados do União Tomar, mas também aqui de realçar, Paulo, que são os melhores resultados também de atletas do Distrito de Santarém nos campeonatos nacionais de corta-mar.
Paulo Saldanha, comentador da Hertz para o atletismo. Assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. O desporto irá voltar em força à antena da Hertz já neste feriado, precisamente registo para o acompanhamento de mais uma jornada no que diz respeito ao hóquei em patins, o grande Sporting de Tomar Futebol Clube do Porto e ainda o União de Tomar-se aqui na primeira divisão distrital, que se irá deslocar ao sempre difícil reduto do Cartacho. O líder a União de Tomar, que quer-se continuar nesta senda vitoriosa. O Hertz Desportivo regressa na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.